Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Enredo Cultural para você, mais um episódio aqui nas plataformas de podcast. E você, claro, sintonizado conosco na Band News FM. Luiz Carlos Magalhães, carnaval batendo a porta. Começa depois de amanhã, tudo bem?
Tudo bem, Lacerda. Agora é para valer. Não tem para onde correr. Amanhã já é carnaval.
É verdade.
Tá certo. Felizmente, finalmente chegou o carnaval. Eu faço parte desse grupo que espera isso o ano inteiro. Né?
Uhum.
O Aidan André Mota costuma dizer que o ano civil é um espaço entre dois carnavais. O carnaval que acabou e o carnaval que vai chegar.
O ano só vai
Eu concordo
começar na
perfeitamente
outra semana.
Com ele.
Também.
Bom, então o nome do programa de hoje é Praça 11 e os Primeiros Desfiles. Nós vimos no programa anterior o primeiro concurso de sambas. Uhum. Das escolas. Agora não é um concurso de sambas, vamos falar dos concursos das escolas de samba, os primeiros. Como é que foi a gênese disso para se tornar nessa festa maravilhosa, que para muitos é o maior espetáculo da terra, para os mais modestos é o maior espetáculo brasileiro e para os mais modestos ainda. É a festa mais importante do Brasil. Bom, então, olha só, Lacerda, como esse episódio é interessante. Vamos pensar, eu me lembro, aqui por uma lembrança minha, o meu pai gostava muito do programa do Orlando Batista, a turma do bate-papo. E eu, às vezes, pegava aquela coisa e ficava ouvindo, né?
Uhum.
E ele era muito intenso, né? Mas quando chegava o fim do ano, ele não tinha o que falar, ele não tinha Campeonato Carioca. Mas ele não deixava de perder o patrocínio dele,
ficava...
o companheiro tático paulista. E aí os repórteres iam para o vestiário, e aí ele dizia: é um absurdo, o vestiário do Vasco está com os azulejos sujos. Então, mais ou menos isso foi que aconteceu ali por volta, no comecinho da década de 30, já na era Vargas. Tá?
Uhum.
Já com o nosso querido prefeito, Pedro Ernesto, que Paulo da Portela disse que foi o maior amigo do sambista. Tá? Então, o Campeonato Carioca era entre março e novembro.
Uhum.
E entre novembro e março, o que acontecia? Não tinha o que fazer.
Nada.
Tá certo? Era o jornal, a rádio vazia ali. Né? Então, vou citar aqui os personagens desse episódio. O jornalista Carlos Pimentel, uhum, que era do jornal O Mundo Esportivo, e o jornalista, que é um jornal de esporte, uhum, é sempre bom lembrar que o jornal O Mundo Esportivo era do jornalista Mário Filho, que além de ser irmão do nosso imortal Nelson Rodrigues, ele deu o nome ao estádio Mário Filho.
Estádio jornalista Mário Filho, o nosso Maracanã.
É. Então, eles começaram. O jornalista Carlos Pimentel sugeriu que nesse período eles fossem fazer a cobertura dos blocos. Logo, um pouco depois da Festa da Penha, as músicas já eram conhecidas, eles fariam essas matérias, uhum, e quando chegasse mais próximo do carnaval, fariam matérias com os sambistas das escolas, dos morros cariocas. Tá certo?
Uhum.
E assim foi feito. Agora, eu não vou cansar de falar isso. Com incentivavam muitos blocos e a obtenção de patrocínios. Isso muito pela, não só pelo mundo esportivo, como a imprensa carnavalesca em geral. Né? Então, eles começaram por onde? Bolar o desfile, convidar os grupamentos, né? Alguns que estavam dispersos pela cidade, mas se concentravam no carnaval na Praça 11, uhum, que a Praça 11 era como se fosse um grande baile de carnaval popular. Então eles andavam por ali, mas não havia desfile nenhum. Certo? 28 e 29, a Marília Barbosa e a Lígia narram alguns desfiles, mas muito improvisados. Né? Uhum. Então, O mundo esportivo promove, então, um campeonato de escolas de samba à imagem do Campeonato Carioca. Não que durasse o ano inteiro, tá? Mas convocou as escolas e fez com que elas competissem. E para isso era preciso organizar uma comissão jogadora de artistas, de jornalistas, que ficava, essa comissão ficava ali nas escadarias da escola Benjamin Constant, não a sua.
Não
a
minha.
Mas ali, que ficava ali na Praça 11, né? Quer dizer, olha só, Lacerda, esses caras não sabiam onde eles estavam se metendo. Olha o que eles iam criar, esse monstro de alegria, de beleza que eles iam criar. Qual era a atração? A atração para o público que não era da bolha era o novo ritmo, que era o samba, né? A percussão, que também era, ou você tinha nas festas de santo, a percussão, ou tinha, né, no morro, nos morros, né? Mas então, dessa vez, ia ser trazido para a cidade esses instrumentos novos, como o surdo, que tinha sido inventado pelo Bide, pelo Estácio, a cuíca também. E aí eles formaram uma comissão com o próprio Pimentel, um Cristóvão Alencar, Nassara, que era uma grande figura do carnaval, Orestes Barbosa, também outra grande figura do carnaval, todos jornalistas e compositores. E ainda o próprio Mário Filho e seus irmãos Jofre Rodrigues e o imortalizado Nelson Rodrigues. Fizeram o primeiro regulamento e organizaram essa montagem da comissão. A comissão julgadora do Carnaval de 32... Não, essa comissão que eu falei era a comissão que idealizou isso tudo, como fazer. Agora, a comissão julgadora era formada pelo Álvaro Moreira, que era uma figura importantíssima, pai do Sandra Moreira, pai da Sandra Moreira também. A Eugênia Álvaro Moreira, que era inseparável dele também, uma grande intelectual. O Orestes Barbosa e o nosso querido Raimundo Magalhães Júnior. Para quem não sabe, vem a ser pai da não menos querida Rosa Magalhães. Tá certo? E além, tinha ainda José Leite e Fernando Costa. Então, como eu disse, todos ficavam no alto da escadaria da Escola Benjamin, cada agrupamento, pelo regulamento recém-formulado, cada escola poderia levar 3 sambas. Né? Então, isso nós estamos falando do Carnaval de 32, a Mangueira Celso vencedora. Agora, esse desfile, esse concurso, foi o primeiro, ninguém podia esperar que fosse...
O desfile.
O desfile, né? Mas você sabe quantas escolas aderiram? Dá um chute.
15.
19. Quase. É muita coisa, Lacerda. Entendeu? 19 grupamentos já estruturados, com bateria, tá certo? Então, o samba da Mangueira que vencedor foi o samba do Cartola, Sorrindo. Em segundo lugar, foi a Vai Como Pode, que era a Portela. Detalhezinho, que eu não falei no meu programa anterior, que quando o Heitor ganhou o concurso, a bola dele ficou cheia. Isso ia ter repercussão lá no Carnaval de 41, na briga com o Paulo, que gerou essa do Paulo da Portela. Tá certo? Então, Heitor ganhou o concurso, marrento pra caramba, resolveu mudar o nome da escola de Conjunto Carnavalesco Oswaldo Cruz, que era até então, para Quem Nos Faz é o Capricho. Tá certo? Bom, mas aí teve esse problema dele com o valentão da escola, que era o Manuel Bambambam, ele levou a tal navalhada, né? E se afastou, porque ele não era bobo.
Bobo não é nada.
Então, aí a Portela começou a desfilar, a escola, o grupamento lá de Oswaldo Cruz começou a desfilar como Vai Como Pode, né? E que tirou em segundo lugar. Né? Empatado com uma escola de samba do Estácio, que chamava Linha do Estácio. Aí você pergunta, o ouvinte pergunta, mas e a Deixa Falar? A Deixa Falar, como eu falei em programas anteriores, foi a primeira escola de samba assim designada. Mas foi uma primeira escola de samba que nunca foi escola de samba. Por que, que a gente diz que nunca foi escola de samba? Porque no primeiro desfile de 32, ela não desfilou como escola de samba, ela desfilou como rancho.
Entendi.
Porque rancho era o must da época, né? Uhum. Tinha subvenção, tinha tudo isso. Então a escola do samba do Estácio foi a linha do Estácio, né? Em terceiro lugar foi a Paraambuano Sai Melhor, que eu acho que também era no Morro de São Carlos. Uhum. E em quarto lugar já aparecia Unidos da Tijuca. Uhum. Ando Penando teve um registro importante, que a Portela tem os três sambas registrados, né? Um é o Ando Penando, do autor do Alcides, Malandro Histórico, que a Velha Guarda gravou já bem para cá, nos anos 70. Ouço Uma Voz, do autor Nelson Amorim, que o Candeia gravou num dos discos dele. Ouço Uma Voz que me chama, corre e vem ver essa mulher que chora. O Ando Penando é Ando Penando, a razão ainda não sei. Olha a cadência, é. Que maravilha.
Você gostosa de ouvir.
Desfile era assim.
Desfilando assim.
Aí tem o outro, do Hernani Varenga, que a Beth gravou. Lá vem ela, chorando, o que, que ela quer? Não sei, mulher da orgia, quando começa a falar, é dinheiro, dinheiro não há. É isso.
É outra cadência, né?
E no concurso da prefeitura, olha só, mulher, sabe quem ganhou o concurso da prefeitura? É. Ei, todos os prazeres.
Ei.
Com Mulher de Malandro. Bom, então... Vem o carnaval de 33, já um pouquinho mais estruturado, só que dessa vez não era mais um mundo esportivo. Foi quem coordenou o desfile, quem patrocinou o desfile, foi o jornal O Globo, tá? Que fez o regulamento. E esse desfile de 33 já começava a crescer, porque ele passou a integrar o programa oficial do Touring Clube da cidade, que era... importantíssimo, o prédio está lá até hoje, e a prefeitura, que já dava uma pequena ajuda financeira que antes só era dada aos ranchos e às sociedades. Então nós vamos ver aí que a escola de samba já começa a se ali aparelhar, né? Emparelhar com os ranchos e as sociedades. Inclusive, já há quem perceba que pô, ali tem valor, isso aí vai dar certo. E aí vocês perguntam, quais eram os quesitos? Eram cinco quesitos. Poesia do samba.
Olha, não era samba ainda.
Não era o samba, né? Poesia do samba, que valia cinco.
E bom quesito esse. Bom quesito.
Bom quesito. Enredo valia três, se bem que ainda não havia enredo, né? Mas era uma temática, né? A originalidade tinha dois e o conjunto, né?
Desses aí só o enredo que tem.
É verdade. A poesia do samba é julgada a letra do samba também, né? A melodia 5 e o... Agora, é curioso que fez parte da comissão julgadora o João da Gente, que era uma figura importantíssima da Portela, entendeu? Olha como é engraçado isso. Uma personalidade marcante da Portela fazia parte da comissão jogadora. Olha que interessante. Isso se repetiu outros anos, com outras pessoas, né? Bom, a Mangueira foi campeã novamente. Escolinha perigosa. Com fita aos meus olhos, mais uma vez de Cartola. Cartola estava... Nessa época era ponta dos cascos. Aí já aparece uma curiosidade também, já aparece aqui. Veja bem, nós estamos falando de Carnaval de 33. O Salgueiro, a Escola de Samba Acadêmico Salgueiro, foi fundada em 53. Primeiro desfile foi em 54.
Tá. Mas aqui 70 anos agora, Salgueiro.
Aqui já botava as unhas de fora. Era azul e branco do Salgueiro.
Morro do Salgueiro já estava...
Haroldo Costa coloca isso muito bem no livro dele, sobre o Salgueiro. O Salgueiro era uma festa. Entendeu? Aquilo ali era uma festa, tinha de tudo ali. Jongo, caboclo, tinha de tudo. Então, essa escola azul e branco do Salgueiro já tirava o segundo lugar. Em terceiro lugar foi a Unidos da Tijuca. Quarto lugar, a Vai Como Pode. E em quinto lugar, a União do Uruguai.
Olha.
Eu já procurei muito para saber onde era.
Entendeu?
Perto da minha casa. Mas você vê que, olha só, a Tijuca aqui, Azul e Branco, Unidos da Tijuca e a União do Uruguai. A Tijuca já falando bonito, fazendo bonito aqui. Aí vem o Carnaval de 1934. Não vou nem dizer qual foi a escola aqui.
Mangueira.
Mangueira ganhou com um enredo sobre Castro Alves. Aí é interessante, porque há uma discussão se foi o primeiro enredo, né? E esse desfile foi meio conturbado, porque foi feita uma homenagem ao Pedro Ernesto no Campo de Santana, em 20 de janeiro, festa de São Sebastião. E aí que as escolas apresentaram seus sambas principais. E o desfile do Carnaval mesmo foi programado para o Estádio Brasil, que era um estádio que era um equipamento público lá no Morro do Castelo, na Esplanada do Castelo. Mas o regulamento dizia que seria a aprovação popular que determinaria o campeão. Sim. Entendeu? E aí a Mangueira não aceitou. Então ficou, prevaleceu ali o... aclamação popular, prevaleceu o desfile de, lá do Campo de Santana. E a Mangueira tinha que apresentar... É uma história meio confusa, né? Mas eu vou dizer para vocês o que ficou na minha cabeça. O carnavalesco sumiu perto do carnaval. Então, a escola pegou um samba que já existia, do Carlos Cachaça, e fez uma homenagem à Bahia. Aí ficou ali o enredo. Só que o samba do Castro Alves, olha como era improvisado, que maravilha de improviso que era aquela época. O samba do Castro Alves falava, o samba do Carlos Cachaça falava, Castro Alves, Olavo Bilac e Minha Terra Tem Palmeiras.
Onde canto sabiá.
Como é o nome? É Olavo Bilac, Castro Alves e... Bom, não está me faltando o nome. Recordar Castro Alves, Olavo Bilac... Olavo Bilac.
Olavo Bilac, Castro Alves?
Recordar Castro Alves, Olavo Bilac e... Castro Alves, Olavo Bilac, o outro que eu falei era quem?
Gonçalves Dias.
Então, olha só que maluquice. Era um enredo, era Bahia. E falava de Olavo Bilac, que era carioca, e Raimundo Corrêa, né, que era maranhense.
Gonçalves Dias,
Olavo Bilac e Castro Alves, né?
Isso.
Então fizeram uma misturada danada, mas eu sei que isso aí acabou para muita gente como se fosse o primeiro samba enredo, porque é um samba que cantou o que desfilava na avenida, que era a Bahia. Não tinha nada de... Só tinha Bahia de Castro Alves, né? Agora, outra grande curiosidade do Carnaval de 33, né? Não, agora é do Carnaval... Que eu falei, do Carnaval de 33, que eu não falei, mas que é uma grande curiosidade, é que foi a época do primeiro Grande Prêmio Brasil. Tá?
De Turf?
Turf. E o Turf da Argentina era top em relação ao Turf brasileiro. Então, o cavalo argentino era favoritíssimo. Entendeu? Não tinha nenhum cavalo brasileiro que pudesse fazer frente a ele, fazer sombra. Exceto um Tordilho, né? Cavalo branco é Tordilho que chama. Um cavalo lá do Rio Grande do Norte que andava fazendo ali umas gracinhas. Ele veio para cá, houve o Grande Prêmio Brasil, adivinha quem ganhou?
O cavalo branco.
O Mossoró. Mossoró, que era esse cavalo do Rio Grande do Norte, derrotou o cavalo argentino e foi uma festa na cidade. Ninguém esperava aquilo, né? Então, uma tradição do carnaval era você falar sobre o que acontecia no cotidiano da cidade. Então, a Portela fez um samba, fez um carnaval homenageando o Grande Prêmio Brasil e a vitória do cavalo Mossoró. Só que numa brincadeira, ele colocou, ali quem fez o enredo e tal, o samba, colocou galocha no Mossoró. E o Mossoró ficou todo manco, né? É, então, o samba dizia assim, que mostra como eram os sambas dessa época, que era assim o samba de partido alto, né? Você tinha uma quadra e depois havia os improvisos, né? Quem improvisava geralmente era o Paulo da Portela. Então era assim, sai. Ah, não, mas ele deu um nome de, em vez do Mossoró, quando o Mossoró vestiu galocha, ficou sendo chamado de Brocoió.
Brocoió.
É. Então ele chamava, sai pra lá, Brocoió. Dessa vez tu bancaste o Brocoió de galocha. Sai pra lá, Mossoró. Sai. Aí vinha o improviso.
Aí,
vinha a noite, vinha o dia, eu não sei o que lá. Vinha isso, vinha aquilo.
Pô, que a Mossoró ganhar.
Aí depois, sai. Entendeu como que era?
Uhum.
Então, isso foi um episódio importante também, né? Depois veio o Carnaval de 34, que a Portela faz, vamos dizer, a primeira alegoria, né? O enredo era Sua Majestade o Samba, né? Era alegoria, era uma barrica que representava o corpo, a cabeça era um tamborim e as pernas e os braços eram as baquetas, né?
Uhum.
Da bateria. E aqui já era Vai Como Pode, tá? Quem nos faz é o capricho sem o Heitor dos Prazeres. Né? E esse foi o Carnaval de 34. E aí vem o Carnaval de 35, que nós vamos deixar para falar no próximo programa.
Na quarta de cinzas.
Porque é o Carnaval oficializado pelo poder público. Né?
Uhum.
Ele passa a ter ali presença na programação da Secretaria de Turismo, tinha uma verba já, né? E foi um carnaval para os portelenses, ali que começa a contagem, que aí não conta os três que a Mangueira ganhou, e conta a partir daí que 35 foi a Portela que ganhou. Tá certo? Mas isso é história para semana que vem.
Não, eu falei quarta de cinzas, não, porque na quarta de cinzas a gente vai estar com a apuração no ar na Band News FM. Então é só depois, na outra semana.
Só depois.
Vai ter uma descansinha na quarta de cinzas, viu?
É verdade, que
quarta
bom.
Quarta de cinzas é a apuração do carnaval que está chegando. Sexta-feira começa. Bom carnaval, Luiz Carlos Magalhães.
Bom carnaval. E depois nós vamos falar sobre ainda, voltar a falar das polacas.
Sim.
Que deu maior confusão no programa das polacas.
Verdade.
Entendeu? Ali, uma intelectual judia, que era presidente do Arquivo Municipal, grande portelense, Bia Kussner, ela fez uma tese sobre isso, e ela falou, Luiz Carlos, eu com todo respeito quero lá contestar, não é contestar você não, contestar as tuas fontes, porque a minha opinião não era bem assim. Então, nós vamos aguardar aí a nossa querida Bia Kussner.
Tchau, tchau, Luiz Carlos.
Um abraço a todos e feliz carnaval. Agora sim, né?
Agora sim.